Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Maria Marta, acompanhando, benza Deus, mais uma vez aqui com vocês. Gente, hoje a gente tem um papo quente. Prepara que tem muita coisa, informação boa, que eu acho que é utilidade pública esse assunto que a gente vai trazer aqui hoje. Então fica ligado, fica ligada. Benza Deus tá on, só vem. Olha, eu vou falar com vocês uma coisa. Pensa aí em todos os relacionamentos que você já teve. Pode ser também não só relacionamento amoroso, né? Pode ser relacionamento com chefe, com família, com amigos, com pessoas parceiras, enfim, no seu dia a dia aí. Quais tipos de relações você acha que são tóxicas, você acha que são abusivas, ou que você talvez nem sabe identificar, ou que te tira um pouco da sua energia, tira um pouco da sua energia vital, tira um pouco da sua autoestima, te coloca para baixo, bota areia. Você tem isso na sua vida? Já identificou isso na sua vida em algum momento, em algum desses contextos? Então acompanha que temos uma pessoa especialista e especial, inclusive, entrando aqui no Benza Deusa hoje. Muito bem-vinda, Jéssica
Muito
Oliveira.
obrigada pela oportunidade.
Nossa, esse papo vai ser quente, hein?
Vai.
Bora botar fogo nesse Benza Deusa.
Vamos sim.
Então tá bom, gente, olha o currículo dessa mulher, que maravilhosa. Ela é psicóloga, escritora, autora de best-seller, maravilhosa, inclusive lançou um livro agora, recente,
É,
né?
Mulheres Extraordinárias.
Mulheres Extraordinárias. E também ajuda as pessoas a identificar esse, todo esse relacionamento tóxico, narcisista, todas essas questões que a gente estava comentando, ela vai explicar direitinho aqui, não é mesmo?
Vamos sim, vamos falar sobre dependência emocional também,
Dependência
né? Que é o que
emocional.
leva, né, a esse vício aí, nesse amor destrutivo.
Verdade, verdade. Então, bora pra dentro.
Vamos lá.
Ô, Jéssica, eu queria começar esse papo, porque eu vi uns posts seus nesses dias, você comentando assim: a gente é responsável pela nossa felicidade, né? Então, quando a gente se coloca, se posiciona, a gente também começa a perceber cenários e não aceitar mais migalhas, né? O que que chega muito para você das mulheres aí no seu dia a dia, que às vezes a mulher se coloca num lugar, num patamar que ela não se enxerga mais?
É a falta do amor próprio, né? Na verdade, se a gente for pegar por uma vertente aí social, né, a nossa geração, ela não foi influenciada a buscar se conhecer. Ela não foi influenciada, principalmente as mulheres, a buscarem a sua independência financeira, emocional. Então, nós viemos de uma geração que ainda está. Eu falo de uma geração dos 30 aos 40 para cima, né? Que ainda foi influenciada, tem que casar, né? Tem que ter um parceiro. Então, se ficar solteira muito tempo, vai ficar mal falada, principalmente no interior, né? Às vezes eu pego pacientes, que moram no interior e elas me falam muito isso. Jéssica, aqui não pode ficar muito tempo solteira, porque senão todo mundo vai falar mal. E aí a gente vem dessa geração que não foi, orientada a primeiro se constituir como ser no mundo, né? Quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou. E aí, uma mulherada completamente perdida, que vem também de lares destrutivos, completamente desorganizadas emocionalmente, e é claro que você atrai aquilo que é conhecido para você. Então, se você vem de uma família destrutiva, a chance de você atrair um homem abusivo, uma mulher narcisista é enorme, porque é aquilo que você conhece, é aquilo que você sabe lidar.
Exatamente. E também as relações espelhos que a gente vai acabar se esbarrando por aí, né? Por
Sim.
todo esse contexto que você está trazendo também.
Sim, eu atraio aquilo que eu tenho dentro de mim, né?
Isso.
Então, se eu não aprendi a me amar, se eu não fortaleci a minha autoestima, muito provavelmente eu não me respeito, eu não coloco limites, eu não sei dizer não. Então, o que que eu vou atrair? Pessoas que vão passar por cima disso tudo, né? E eu vou deixar. Por quê? Porque como eu tenho uma dependência emocional, eu acho que eu necessito do outro para ser feliz. E eu não estou falando que relacionamento não é legal, muito pelo contrário, são nos relacionamentos que a gente evolui, mas é um complemento. Não pode estar num pedestal.
Exatamente, exatamente. Por isso que é o ponto que eu toquei aqui, da gente não aceitar migalhas, né? Mas essa é toda uma jornada que a gente vai discutir aqui ainda, para a gente poder identificar primeiro o que que está acontecendo, né? Então, se o pessoal que está ouvindo aí, você, mulher ou homem, né? Tanto faz, já passou por isso, ou está passando e não sabe, como que ela pode identificar gatilhos ou começar a perceber isso na vida dela, se está tendo uma relação abusiva em qualquer área?
Uma reclamação que eu tenho muito na clínica e com as minhas seguidoras, que às vezes eu paro para conversar com as meninas também. Não sou mais a mesma. Parece que eu não dou risada mais como eu dava antes, não me sinto livre, parece que o meu brilho se apagou, parece que eu não consigo fazer mais nada sozinha. Inclusive, ontem eu estava falando com uma paciente sobre isso. Ela era independente, ela fazia tudo sozinha. Mas ele foi modulando tanto essa mulher, ele foi castrando tanto, isolando tanto, que quando ela viu por uma zona de conforto, ela já não estava fazendo mais nada sozinha. E aí, na hora de separar, ela ficou com medo, né? Ela falou, poxa vida, eu não sei, eu nunca mais peguei o carro para dirigir.
Olha.
Né? Eu já estava tão adepta à comodidade, né? E ele me levando para todos os lugares. Não, não precisa, eu te levo. Não, deixa que eu faço, deixa que eu vou com você. E aí você acaba se acostumando com aquela dinâmica, né? Então, o primeiro sinal é quando a pessoa começa a mexer no seu jeito de ser. Então, eu sempre falo, pega as fotos antigas. Vamos ver quem era você antes dessa pessoa. O que que você fazia? O que que você gostava de fazer? Porque chega um momento, quando a relação é extremamente abusiva, que você já não sabe mais o que você gosta. Você não sabe mais, né? Tem uma paciente minha que também fala, Jéssica, até música, eu não sei mais. Não sei mais nem o que que eu quero ouvir. Né? Então, eu me moldei tanto às rotinas dele, me dediquei tanto a ele, e aí vem um problemão. Deixo a minha vida de lado e vou me dedicar só ao meu parceiro. É uma escolha bem perigosa.
Uhum.
Né? Não tenho nada contra as donas de casa, muito pelo contrário. Ok, mas não esqueça que você é uma pessoa fora desse relacionamento.
Se não, ela começa a esquecer sua essência, é isso que você está falando também. Ela começa a virar um robô, um zumbi, né?
A sombra de um
uma
homem.
Uma sombra, exatamente. E quando a pessoa começa a entrar nessa questão, ela não percebe as manipulações, né?
Não, porque ele vai te isolando. Então, é muito daquilo. A sua irmã, ela... Aí eu vou falar um pouquinho do narcisista, né?
Tá.
Posso falar?
Claro, bora.
A sua irmã, falando do narcisista, a sua irmã, acho que ela tem um pouco de inveja de você. Você já percebeu?
Isso é a pessoa falando pra ela, né?
É, o parceiro falando pra esposa ou pra namorada.
Ou vice-versa.
Ou vice-versa, o homem ou a mulher, tanto faz. Eu acho que a sua irmã tem inveja de você, porque a irmã começa a alertar e aí ele vê a irmã, a cunhada, como uma rival. Então, todo mundo tem inveja de você. Acho melhor você tomar cuidado. E aí, a vítima vai juntando alguns sinais e começa a duvidar de si mesma, né? O gaslight. Então, nossa, é verdade, né? Eu acho que ele tem razão. E aí, conforme ele vai te isolando, e aí ele se coloca num pedestal e te fala, tá vendo? Ninguém te ama. Tá vendo? Só eu estou aqui com você. Eu sou o amor da sua vida, eu sou o seu melhor amigo. Você não precisa de psicóloga. Muitos falam isso para as minhas pacientes. Minhas pacientes fazem, muitas fazem terapia escondido, né? Você não precisa de psicóloga, eu sou seu melhor amigo. E aí sim, chega um momento que você já está tão isolada que você se afastou de todo mundo e não sabe mais, né, quem você é. Não tem coragem de enfrentar a situação também. Então, isso pode durar anos, enfim.
Uhum. E também aquela dependência financeira, você falou do emocional, mas tem a financeira, que tem essa manipulação financeira, que muitas vezes eu já escuto assim também. Ah, você não precisa trabalhar, eu vou financiar sua vida, seus estudos, né? Vira um pai da pessoa, né? Mas tem essa manipulação financeira também, que segura a pessoa ali no estado que ela não consegue sair, né?
Exatamente. Não, isso é o que mais acontece, né? Então, já tive casos também de mulheres, né, que eram independentes, mas aí, com o conforto todo oferecido, foram deixando de lado suas carreiras, né? Muitas se casaram cedo demais e não conseguiram se dedicar à carreira e ficaram ali em função do sonho do parceiro, né? Vou ajudar, não, é meu marido, vou ajudar. E aí, depois, o cara tá traindo com a recepcionista, com a secretária, e aí... Nossa, mas eu fiz tudo por ele. Então, tá tudo errado, né? Porque ninguém tem que fazer tudo por ninguém.
Exatamente. E você começou a dar uma cutucada, assim, sobre o que a gente não percebe, né? Por exemplo, vem falar da sua irmã, das pessoas que estão em torno. Tem mais algum gatilho, assim, que pode acontecer que a pessoa está vivendo e não percebe que isso aí é abusivo, por exemplo?
Críticas, muitas críticas, muito julgamento, né? Acabei de responder uma pergunta, inclusive, nos stories. Ele não me elogia. Ok, talvez ele tenha vindo de uma família onde ele não tenha sido elogiado também, não tinha esse costume, né? Não é conhecido para ele. Mas ele sabe curtir uma foto de uma mulher de biquíni lá no Instagram, né? Ele sabe conversar com outras mulheres. Ele elogia outras pessoas. Então, ele tem um pouquinho de inteligência. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E, normalmente, a pessoa que é abusiva, ela é muito insegura. Então, ela não pode deixar você se achar importante, especial. Ele precisa que você não tenha autoestima mesmo, para que ele se sinta no poder, no controle. Então, um traço da relação abusiva é o poder, é o controle, é os ciúmes, críticas, julgamentos, tudo para que você se sinta menos. Uhum. Porque quando eu me sinto menos, eu sou uma vítima perfeita para ser manipulada.
Exatamente. E pode ser em todos os âmbitos, né? Todas as áreas, por exemplo, profissional também, tem muito disso. Eu venho do meio profissional que era executivo, então muito essa questão, assim, as mulheres não podiam ter cargos altos, né? Tinha muito essa questão de abafar. E às vezes fala assim, ah, mas é porque sempre foi assim e tal, mas nunca deixava as mulheres para chegar no topo. É complicado, né, o negócio no meio executivo. Sim.
É, reclamação do meio de trabalho, eu tenho muito daquilo dos chefes, né? Que não é líder. Eu sempre falo isso. O chefe, ele costuma te criticar em público e raramente ele vai te elogiar, né? Um líder, ele te elogia em público e ele te corrige em particular. Isso vale para amizades também, né? Uhum. Então, sim, pode ter um amigo tóxico, uma amiga tóxica, que vai querer chamar a sua atenção na frente de todo mundo, vai querer te corrigir na frente de todo mundo, quando, na verdade, ela podia te chamar num cantinho e falar, olha, acho que isso aqui não é legal, né? Então, o tóxico está em todos os lugares.
Todos os lugares. E até a gente mesmo precisa se policiar, porque, às vezes, a gente pode estar fazendo isso sem saber também, né?
Com certeza.
Aí eu convido todo mundo a fazer uma autoanálise para ver. Eu estou passando ou eu já passei ou já fui a pessoa, né, que fez isso, né?
Ah, sim. Nós viemos de uma sociedade machista, né? Então, nós temos traços, né? Às vezes a gente se pega falando uma coisa. Ih, calma aí, Jéssica, isso aqui é machista. É. Você fala sobre isso. Mas é realmente a educação, é a família, né? Então, a gente vem de uma geração. Eu brinco com as meninas, eu falo assim, gente, quando falam... Tá difícil encontrar um namorado, tá difícil ter um relacionamento. Tá, a gente tá vindo de uma geração que todo mundo tá começando a buscar autoconhecimento agora.
É.
Né? Antigamente não se falava sobre narcisismo, sobre relacionamento abusivo, nem celular, ninguém tinha. Então, nós estamos em evolução, então se acostumem.
Uhum.
Né? Não vai ser tão fácil você encontrar um homem que tá fazendo terapia, que entende sobre o assunto, que já é mais consciente, né? Então, tenham paciência.
E o tanto de preconceito que tem com essa área também das terapias, do autoconhecimento, né? Que o pessoal acha assim, ah, não sou doida, não vou, né, no psicólogo, não vou fazer um acompanhamento. Gente, nada a ver, né? E aí também a área dos homens para se reconhecer esse emocional e se tratar também pior ainda, mais complicado ainda.
Até porque a nossa geração foi ensinada, menino não chora, menino não pode ser fraco, né? Menino tem que ficar com todo mundo, porque daí é o gavião, né? A mulher não pode escolher. Não. E aí logo a mulher escolhe o primeiro que aparece, porque tem que casar rápido. Pronto, né? Então, desde que nasceu, já nasce aprendendo tudo errado, né? Exato. Sobre relacionamento.
Ou acha também que terapia é coisa de hippie? E gente que te lelê.
Sim.
E aí não vai ou tem esse preconceito, me achando que é
gente. E normalmente quem fala pra ir pra terapia é o abusivo ou a abusiva, é o narcisista que fala pra vir. Não, você que tá louca, você que precisa procurar ajuda. Você tá exagerando, né? Eu só fiz uma brincadeira.
Uhum.
Gente, tem muito disso, viu? O cara te critica, faz brincadeira sem graça, brinca com o seu corpo, com a sua inteligência. E aí você vai reclamar e a pessoa fala, nossa, como você é exagerada, eu só estava brincando.
Exatamente. E eu já ouvi também o contrário. Por exemplo, a pessoa buscou terapia e aí depois a outra percebeu que ela melhorou e falou assim, nossa, mas você mudou porque você tá indo na terapia. Essa terapeuta não é boa, não. Tá virando sua cabeça, tá virando seu...
É o que eu mais escuto na clínica. E a aí sua vira psicóloga é louca, a sua psicóloga tá fazendo você ficar louca também, né? Porque é lógico, né? A mulher vai se tornando mais independente, vai ficando focada mais em si mesma, né? Para de se humilhar, começa a colocar limites. E é tudo que o narcisista, que o abusivo não quer. Uhum. Limites. Essa palavra é... aterrorizante para eles, né?
Exatamente. Então, vamos começar, já que você está identificando aí alguns sinais, a entender um pouco da ferida emocional também. Então, acho interessante mostrar esse lado assim. Então, por exemplo, tem as feridas de humilhação, de rejeição, As pessoas que percebem, talvez, o abusivo, ele sabe a ferida e vai lá e cutuca exatamente aquela ferida, né? Mas para a gente se fortalecer e a gente conseguir primeiro identificar, né? Se tem essa ferida ou não. Como que a gente pode trazer isso para as pessoas que estão ouvindo, assim? Se tem uma ferida de humilhação, né? De rejeição, de abandono. Como é que é isso
aí? Da traição.
Da traição, é.
Sim. É, tudo isso começa na infância, né? A gente nasce... E aí tudo é aprendido. Ninguém nasceu querendo ser rejeitado, ninguém nasceu querendo ser abandonado. Então, também não é para culpar os pais, porque os nossos pais nos ofereceram aquilo que eles receberam e o que eles conseguiram de melhor. Mas é importante você entender que sim. Uhum. Se você teve um pai ausente, né, então ali começa a desabrochar alguma ferida emocional. Vai depender da forma que cada criança interpreta. Então, pode ser que a criança se sinta rejeitada, outra vai se sentir abandonada. Vai depender da predisposição que cada criança tem. Mas a criança que viu o pai alcoólatra, que chega em casa quebrando tudo, a mãe que trai o pai o tempo todo. Então, a partir das vivências externas que ela tem, do que ela vê, do que ela sente e do que é entregue ou não para essa criança. Então, se a criança não recebeu muito afeto, não recebeu muito carinho, nenhuma demonstração de amor, ela não conhece o amor. Então, ela associa o amor... O casal, o casamento, aquilo que ela viu em casa. Então, se ela viu tiro, porrada e bomba, pronto. Casamento pode ser assim. Se eu vejo a minha mãe sendo submissa ao meu pai, tá tudo bem. Então, eu também tenho que ser boazinha. Tô falando de uma forma bem genérica, uhum, para que qualquer pessoa entenda. É, então, tá. Se a minha mãe foi submissa, isso de uma forma sem você perceber. Não é... É consciente, mas você não entende que você faz essas escolhas porque você foi programado para isso. É, então, tá tudo bem eu ser submissa, né? O homem é que manda, eu tenho que obedecer. Para eu ser amada, eu tenho que ser calada, eu tenho que ser quietinha e eu tenho que aceitar tudo. E daí nascem as feridas emocionais. Pronto. E aí, Jéssica? E aí que você vai buscar parceiros que vão fortalecer esse sentimento de rejeição, de humilhação, de traição, de abandono, porque é a dor que você conhece e que você sabe lidar. Jéssica, mas é tudo que eu não quero. Tá, mas se você não parou para se conhecer, para ressignificar a sua história, é isso que você vai continuar atraindo. Então, tem gente que tem pavor. Ai, não, não fala para eu ficar sozinha, pelo amor de Deus. Tá, então vai continuar repetindo ciclos.
Exatamente. E até da traição, né? Tem gente que tem pavor de traição, mas acaba sempre entrando nesse tipo de...
Ou passa a ser amante.
É.
Tive um caso desse, né? Ah, eu fui amante porque eu via meu pai sendo um homem perfeito para as amantes dele. Então, eram elas que recebiam presentes, não era minha mãe. Então, quem ia viajar eram as amantes, não era minha mãe. Então, eu me vi nessa situação também, sendo a amante, buscando esse amor do meu pai, sem saber, né, em outros homens que também estavam indisponíveis.
Uhum. E tudo vai reverberar na criança interior, né?
Sim.
Porque é essa questão aí que a pessoa precisa identificar.
É, eu sou da terapia cognitivo-comportamental, né? Então, eu falo que tá tudo armazenado. É como se nós fôssemos um computador. Foi sendo armazenado, armazenado, armazenado. E depois eu vou externalizar isso de alguma forma. E muito provavelmente nos meus relacionamentos em geral.
Uhum. E isso aí é interessante porque às vezes, então, a pessoa percebe. Já identificou, mas não consegue sair, tá presa, porque sente culpa também, né, de romper um ciclo.
Culpa, medo, né, falta coragem, porque uma vez que o ser humano, ele se adapta a tudo. Então, se nós nos acostumamos a receber carinho uma vez por mês, chega uma hora que você já tá tão acostumada com aquilo que se torna normal, é natural, né, então um tapa... É só mais um tapa. Uhum. Eu sei que depois vem a parte boa. Isso é uma coisa que... Ai, aquela mulher, ela gosta de sofrer. Porque se ela tá lá, o cara tá maltratando e ela continua lá, é porque ela gosta de sofrer. Não, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém é abusivo o tempo todo. Muito pelo contrário. Existe uma parte muito boa, principalmente pra quem se envolve com o narcisista. O narcisista, ele sabe te conquistar, ele sabe te elogiar quando é conveniente pra ele, ele sabe te trazer de volta pra aquele conto de fadas. Então, ele não tá ali o tempo todo te humilhando. Ninguém é ruim o tempo todo.
Sim. Eu vi um post interessante que você trouxe lá no seu Instagram, falando assim, relações de abusos sexuais dentro das relações amorosas que já estão consolidadas dentro dos casamentos.
Nossa.
Explica isso para o povo.
Polêmico, hein?
Polêmico.
Sim, abuso sexual dentro do casamento. Sabe aquela história de que eu não estou com vontade, mas eu vou fazer para te agradar? Eu vou fazer porque esse é o papel da mulher? Às vezes você tá com dor de cabeça, o cara já sabe que você está com dor de cabeça e ele tá lá insistindo até você ceder. E muitas, mas muitas mulheres, se nós estivermos aqui em 5 mulheres, pelo menos 3 já passou por isso. Ou todas. E aí a mulherada acaba cedendo e muitas passam anos de suas vidas, né, fazendo, tendo relações sexuais sem nem saber o que é preliminar. Sem nem saber o que é essa troca e a importância dessa troca sexual, que é uma energia fortíssima. Então, eu já tive muitos casos de meninas que falavam, Jéssica, eu fiz, mas eu não queria fazer. Sabe, eu não sinto mais nada, eu não quero mais. Eu sinto nojo às vezes. Mas eu faço, né? Porque é o meu papel dentro desse relacionamento. E aí, quando eu dou a notícia, então, você está sofrendo um abuso sexual. Porque a partir do momento que você fala, olha, eu não quero hoje, olha, hoje eu não tô afim, e a pessoa insiste e vai até o fim, você acabou de sofrer um abuso sexual dentro do seu casamento.
E qual a saída?
Então, não deveria nem ter entrado, né? A gente não se relaciona com monstros, né? Com pessoas que são ignorantes, né? No sentido literal da palavra, que não estão dispostas a evoluir. Então, não tem como eu me relacionar com uma pessoa que acha que está certa. A não ser que essa pessoa, não, agora eu resolvi mudar, vou procurar terapia, o que é muito raro, muito raro.
Por isso, o ciclo de apoio é importante também. A pessoa, se ela não consegue sair sozinha, buscar uma ajuda, né? Buscar
uma rede de apoio,
porque ela vai começar a ver que existem mulheres também passando por essa situação, esse mesmo case, mulheres, homens, enfim, passando por essa situação e vai entender isso, vai começar a buscar ajuda, uma rede de apoio e tudo mais para conseguir, através do externo, sair desse lugar, né?
Se fortalecer. E não ter vergonha de buscar ajuda, de falar com um psicólogo, né? Com uma amiga que você confia, claro, né? Porque dependendo da amiga, dependendo da mãe, dependendo da tia, é melhor não falar com essas pessoas. É melhor buscar uma pessoa de fora.
Joga mais areia do que...
Não, porque se elas vieram dessa educação que a gente teve machista e abusiva, elas vão falar, aguenta mais um pouquinho.
Nossa.
Ele nem te bate, ele coloca feijão e arroz dentro de casa. Quantas vezes eu não ouvi isso das minhas pacientes?
Né?
Então, ele não tá te batendo, ele só gritou. Ele é um bom pai. Ele só foi grosso com você. Calma, casamento é assim mesmo. Homem é assim mesmo. Depois ele vai mudar. Você não viu o seu pai? Ele foi 30 anos alcoólatra, me batia e me traía. Mas olha só agora como que ele tá. Ah, pois bem, então vou esperar meu marido ficar idoso pra eu cuidar dele, né? Trocar as fraldas, porque daí ele vai tá bonzinho, porque ele precisa de mim pra cuidar dele.
Meu Deus, bateu aí, gente. Bateu aí. Deixa no comentário já o que você tá achando, sua opinião, né? Compartilha já esse negócio com quem você acha que tá precisando ouvir isso. Porque
pode deixar aqui perguntinhas que eu volto para responder
os
comentários.
Perguntas, que é super importante também. E se você tá reparando o que tá mexendo na sua autoestima, já é um bom sinal, né? Mas vamos entrar mais fundo aqui, pôr mais fogo nesse negócio, né? Quando tem, então, a parte do contato físico de porrada mesmo. E aí é um negócio mais sério, né?
Como eu falei, se torna um vício, né? E isso é de uma forma até química no nosso corpo. Porque o relacionamento abusivo, ele é como se fosse uma montanha russa. Então, ora ele é muito bom, mas muito bom mesmo. É aquele cara que vai te levar para viajar, ou que vai te dar muita atenção. Para quem tem menos recursos, é aquele homem que tá sempre presente, que não te deixa sozinha, que tá sempre em casa, tá sempre ali cuidando dos filhos, tá sempre por ali. E tem a hora que é muito ruim. Basta você discordar, basta você não fazer o que ele quer, basta você pisar um pouquinho fora da curva que ele inventou, e aí pronto, tudo vem abaixo. E aí, para quem tem mais recursos, aquele cara que vai te levar para viajar, que vai te encher de presentes, que vai ser muito amigável com a sua família, ele conquista todos ao seu redor, o narcisista faz isso muito bem, então ele vai conquistar todos os seus amigos, toda a sua família, e tanto que quando você vai reclamar, a galera não entende. Não, mas você tá reclamando de quem?
Tão bom.
O cara é tão bom pra você. Porque quem é que conhece o narcisista? Quem convive com ele 24 horas por dia? E não quem vê a cada um mês ou um final de semana.
Uma festa de família, né?
Exatamente.
Nossa, porque eu já ouvi isso também. Nossa, esse casal nem briga, gente. Casal tão fantástico, como assim?
Eles são verdadeiros personagens na frente das
margarina,
pessoas.
Margarina, família, sim. Propaganda, margarina.
Sim.
Caraca.
É, mas aí na volta, né, depois que sai do jantar de família, acelera o carro, grita com você. Isso ninguém vê, né?
Exato, exato. E o importante do trabalho nosso também de colocar isso para fora e levar isso para as pessoas, tanto os artistas também começaram a expor, né? Você já, eu já vi que você falou de
alguns.
Ah,
eu falo
também.
Da minha vida inteira. É, minha ferramenta de trabalho. É por isso que eu tô aqui, aliás.
Exato. E a sua vida virou um case, né? Porque como você passou por isso, você sabe ajudar as pessoas, porque você tem conhecimento de causa, né? E eu vi até que você acionou as leis e tudo, foi um troço sério, né?
Foi então, muito sério.
Então, você conhece a jornada, o percurso?
Conheço. A minha sorte é que eu não era tão dependente emocional. Então, quando eu via que o negócio estava muito estranho, aí eu saía. Então, eu quase casei algumas vezes com as pessoas erradíssimas, né? Que eu nem deveria ter conhecido. Mas, ok. Evoluí, aprendi, tive que passar por isso, né? E sem muito conhecimento, sem muita orientação. E por isso que eu busquei terapia e me apaixonei. Assisti a Laura Miller, via ela falando em altas horas sobre sexualidade também, que é um assunto que eu gosto. É, e aí fui estudar, falei, calma aí, eu tenho um assunto meu para falar. Né? Então, eu já estive nesse lugar, eu sei o que é estar lá dentro da bolha, sendo manipulada. Né? E às vezes parece ser muito romântico, né? Porque eu tenho um parceiro ali comigo o tempo todo. Né? Eu tenho uma pessoa que está me acompanhando, está ali do meu lado.
Mas chegou a ter agressão física, essas coisas?
Teve agressão física em um dos relacionamentos quando eu resolvi terminar. Aí a pessoa não aceitou. E aí, então, sim, fui enforcada. É, você não vai... Se você não for ficar comigo... Ele ficou meio doente por mim, assim. Depois de 5 anos, né? É, se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. Tentou me puxar pra dentro do carro. E aí, não sei pra onde que ia me levar. E aí, me puxou pelo braço, ficou marca no braço. E aí, começou a me perseguir no meu trabalho. E aí, todo mundo ficou preocupado. Não, Jéssica, vai denunciar. E aí, denunciei.
E aí, teve um...
Acabou.
Ah, ok.
Acho que ele ficou com medo.
A que ponto que a gente precisa chegar também, né? Porque às vezes esse é o medo, o receio, a culpa que as mulheres, as pessoas têm de sair do relacionamento e ter uma morte, uma agressão.
Então, se você for ficar pensando nisso e não buscar formas de se proteger, você vai perder a sua vida dentro do relacionamento.
E vai se morrer.
É melhor se arriscar e você buscar todo esse apoio. Né? E eu sempre falo para as minhas pacientes, cuidado. Quando a gente começa a querer sair de um relacionamento, a gente tem que tomar cuidado. Então, se eu vou terminar com o cara, não vou terminar com o cara dentro do apartamento dele. Então, eu dou várias orientações. Não, vai para um outro lugar, avisa sua irmã, avisa seu pai que você vai terminar o relacionamento. Porque a gente não sabe o que espera a gente ali naquele momento. Eu não sabia que ele ia ter essa reação. O cara nunca brigou com ninguém?
Olha só.
Nunca foi agressivo?
Psicologicamente, o que que dá na cabeça da pessoa nesse momento?
Dele, ele na verdade, ele criou... No começo, eu era dependente emocional dele. Ele me traía várias vezes. Quando a minha ficha... Eu era muito novinha. É até difícil de falar disso, porque eu era uma menina. Mas tudo bem. Aí, quando caiu a ficha... Calma aí, esse cara me traiu a vida inteira. E aí, eu comecei a perder o desejo, né? Eu comecei a perder tudo por ele. E eu falei, cara, não faz mais sentido. Ele, como assim não faz mais sentido? E aí, ele já estava muito envolvido. Ele já tinha mudado. Ele não era mais aquele cara do começo. Mas eu não sentia mais nada. Perdeu. E aí ele não aceitou. Agora que eu mudei, agora que eu sou um homem perfeito pra você, acho que isso passou na cabeça dele.
E saber colocar limite, encerrar ciclos, é muito difícil também pras duas partes, né? Porque pra você encerrou o ciclo. Agora é fazer o outro entender que esse negócio encerrou, porque o outro não sabe encerrar o ciclo, né?
Ah, sim. As pessoas dependentes emocionais têm uma dificuldade de encerrar, mas o abusivo também, porque o abusivo ele quer ter o controle, né, sobre você.
Então não vai romper esse laço nunca.
É,
né?
Complicado romper, né? Mas é possível. E eu aí... rompi com todos, não tenho mais vínculo com ninguém, não sei nem se está viva.
Olha só. E aí você se envolveu com outras pessoas e tudo
que
bem também.
Também, não, repeti ciclo.
Repetiu
aí.
Repeti o ciclo.
Até eu falei, calma aí, tem algo de errado. Não, fui para outro relacionamento, que o cara não queria que eu subisse de cargo na empresa, não aceitava que eu tinha um carro para poder visitar meus clientes, e você não precisa disso, porque eu estava subindo, né? E aí ele foi ficando inseguro. Aí eu falei, vou fazer faculdade. Ele, mas você nunca quis estudar. Tá estranho isso aí, essa menina tá querendo subir demais. E ele foi tentando me puxar, você não precisa trabalhar, eu te ajudo, monto uma lojinha aqui no quintal.
Vixe.
E aí eu falei, gente, qual o problema? Eu falei, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí todo domingo esse rapaz, ele saía com os amigos, e eu sempre fui quietinha. Eu falei, calma aí, ele sai todo domingo com os amigos? Vou ficar um pouquinho na faculdade, vou tomar uma cerveja com as amigas. E aí foi quando eu cheguei, e aí ele me agrediu com um lençol enrolado na mão.
Como assim?
E aí foi aquela loucura, saí de lá, não denunciei, na época não tinha provas.
Pensado,
não tinha,
né,
nada.
Então?
Com certeza. Ele ficou irritado, que eu quis ser... Eu tava subindo de cargo, eu tava estudando, e aí eu resolvi ser como ele é. Né? Ele saía pra se divertir com os amigos no domingo, eu resolvi ficar um pouquinho na faculdade. Pronto, foi o fim.
Caramba.
Tanto que ele falou, né, pros meus pais, ah, ela sonha alto demais.
Aff. A gente começa a ficar puto aqui nesse episódio. Mas é tudo conteúdo pra gente fazer uma autoanálise também, né, gente? E eu gosto de trazer tudo assim pra gente. Por que que eu tô atraindo? É o que você falou, né?
Por que eu tava atraindo aquilo, né? Primeiro, falta de experiência, falta de maturidade, falta de orientação, né? Não sabia. Eu só queria... O meu objetivo é... Então, o objetivo era, preciso de um casamento. Uhum. Eu quero casar, eu quero ter uma família. Sem saber nem o que é uma família, né? Porque... Com 15 anos, você sabe do quê, né? Que foi o meu primeiro relacionamento. E aí, beleza, saí desse. Aí depois, outro abusivo também. O cara gritava com a mãe, gritava com o pai. A família inteira, grossa, estúpida. Se falava muito mal dessa família. Só que quando eu conheci esse rapaz, ele era o mais novo da família, né? E aí todo mundo falou, Jéssica, ele vem de uma família que todos os homens maltratam as mulheres. Como que você vai se relacionar com ele? Eu falei, mas ele é o mais novo. Ele deve ser evoluído. Não.
No sistema.
Os gritos dele, ó, até pouco tempo tava aqui no meu ouvido.
Caraca.
Né? Porque era um cara extremamente alterado, agressivo nas palavras, e gritava não só comigo, né? Eu vi ele gritando com os funcionários, com os irmãos, eu falei, mas comigo não, né? Ah, mas eu fui a próxima sim.
E também tem a questão assim, ah, mas ele não me agride, mas dá soco na parede, quebra um negócio, quebra um prato, sei lá.
Joga,
né?
A mesa pra cima. Eu passei por isso com esse, por exemplo, é isso. Não me bateu, não encostou em mim, mas o que foi de copo quebrado, parede esmurrada né, e gritando, né? A pessoa não te bate, a pessoa não te agride, mas ela tá aqui, ó, gritando, cuspindo na sua cara, pra você ter medo mesmo, né?
E pode ser verbalmente também. Às vezes a pessoa machuca com as palavras, não precisa nem ser
assim,
nada.
É uma frase que
às vezes
que marcou
o tempo todo, né?
É você, ah, você é mulher, você é bonitinha, você vai conseguir mesmo chegar em algum lugar.
Nossa, vixe.
Eu não tenho cérebro, né, gente? Foi isso que ele falou, né? Você não tem cérebro, mas...
Deus do céu.
É.
E também eu vi um outro post que você fez falando sobre mulheres fortes, posicionadas, causam medo e o pessoal começa o preconceito a partir daí. Ah, se você é tão forte, posicionada, não precisa, né? É o que você tá comentando, né? Então,
sim,
isso aí gera já um... Quando a gente se posiciona, tá independente, o quanto que incomoda também, né?
Incomoda os homens fracos, né? Porque eles não suportam ver uma mulher que se banca sozinha, que se banca, não tô falando de dinheiro, tô falando de se banca na vida,
uhum,
né? Se tá ruim, meu anjo, tchau, sabe? Vai viver sua vida, você tem um jeito, tem o outro, eu não aceito isso, pra mim não serve. Porque não tem mais essa necessidade de eu tenho que, não tenho que nada, né?
Não,
quem
que
disse
nada
que eu tenho que? O que deu certo pra minha mãe, pra mim talvez nunca vai dar certo. Então, primeira coisa, meninas, parem de se comparar. Ah, mas é porque minha prima já casou, porque fulano já tem filho. Você dorme com esse casal? Você sabe o que passa entre quatro paredes? Talvez o que ela aguenta por 10 anos, você não vai aguentar por 5 minutos. Então, a primeira coisa é parar de se comparar.
Uhum, exatamente. E buscar ajuda, pelo amor de Deus,
sim,
né? Porque o negócio é complicado. E então, tá bom. Olha, por exemplo, tem chegado mulheres também pra mim falando assim, eu nunca tive orgasmo. Então, entra numa questão também que pode estar tendo, o que você falou, dentro do relacionamento, um abuso sexual, não sabe o que que é isso, nunca experimentou, né? Não sabe o que é prazer de verdade, não se permite, né?
Mas como que a mulher vai ter orgasmo se desde criança os pais... Fecha a perna, tira a mão daí, não pode isso, não pode aquilo. Não, não teve orientação nenhuma, né, sobre sexualidade. É, então, por exemplo, né, teve um caso de um casal conhecido meu, que a menina ficava... Ela tinha 5 anos, eu acho, na época. E ela ficava se esfregando no sofá. E aí, antes de corrigir a menina, eles foram perguntar para uma psicóloga. Como que eu faço essa abordagem? A minha filhinha tem 5 anos e ela está se esfregando no sofá. E aí a psicóloga falou, você não vai gritar, você não vai fazer nada que extrapole. E você vai chegar nela e vai falar assim, filhinha, vem cá. Vamos mudar o foco. Olha só o cachorrinho. Vamos lá no seu quarto. Quando você... não pode... não, ela não falou não pode se esfregar no sofá. Você pode ir pro seu quarto, né? Ficar quietinha lá com as suas bonecas, com seus brinquedos. Mas, assim, tentou mudar o foco da situação. Até porque não dá para você ter uma conversa dessa com uma criança de 5 anos. Mas sem... Não pode! Tá errado! Meu Deus! Não faz isso! Pronto.
Causar um trauma.
Traumatizou a criança ali, né? Então, e aí a criança vira adolescente, a mãe não senta pra conversar. Olha, tem um livrinho aqui legal, né? Olha, existe a masturbação feminina. As mulheres não se tocam, né? Então, fica difícil, né?
Castrações,
e aí você entra,
né?
Castrações. E aí a mulher entra num relacionamento com pouquíssima experiência sexual. E aquilo que o cara está oferecendo deve ser normal. Quantas mulheres eu já atendi que foi o primeiro homem da vida que ela casou. Então, o que ele oferecia sexualmente, ok. E depois, Jéssica, eu nem sei o que é orgasmo.
Nem
não,
tem
isso
prazer.
Aí que você está falando, eu nunca senti, não. E aí se separa, aí conhece, né? Vai fazer terapia, enfim. Nossa, eu não acredito que eu fiquei a minha vida inteira sem saber o que é isso, e tão bom e tão saudável, né?
E a castração é tão grande que a pessoa, às vezes, acha que tá errada ainda, se culpa e vai buscar ajuda onde que o pessoal ainda joga mais areia, porque é um tabu sexo, um tabu gigantesco. Ai. E você ter um orgasmo, mulheres empoderadas, por favor, vai fazer um negócio de tantra, vai fazer
isso,
uma aula, vai buscar terapia. Porque a nosso sucesso financeiro, nosso sucesso empresarial está ligado à nossa energia sexual, né? E nosso poder de se colocar, se posicionar. A gente precisa se permitir, sozinha, com parceiro, enfim.
Sim.
Se permita, né? Então, também tem várias terapias que ajudam você.
Exatamente. Se permita em todos os sentidos, né? Conhecer o teu corpo, buscar terapias que são focadas nesse assunto, experimentar. Isso é outro tabu também. Ah, é porque tem que casar com o primeiro que apareceu. Ah, é porque tem que casar com... Gente, pelo amor de Deus. Do mesmo jeito que os homens podem escolher, nós podemos escolher.
Exato.
Eu não vou casar com o primeiro que me aparecer. Não, não, né? Eu preciso entender quem é essa pessoa. E eu não estou falando para você dormir com um por dia. Eu estou falando para você conhecer pessoas. Né? Então, não tem nada de errado nisso.
E até dentro do sexo tem a questão do narcisista, porque ele não quer dar prazer, ele só quer receber, né? Também. E
ele
aí...
usa as duas formas como ferramenta. Ora, ele vai te entregar tudo para você viciar. Depois, ele te deixa em abstinência como castigo, como punição, se você não fez o que eu quis. E aí, daqui 10 dias, ele volta como se fosse um deus grego. Então, é uma mistura aí.
Tem faces, então.
É.
Vixe, as máscaras.
Sim.
Caramba, então pronto. Aí, eu tava pensando o seguinte, que a pessoa só quer vem a nós, não vai ao vosso reino. Então,
também se... tem. O narcisista, ele está voltado para dentro. Ele é o centro do universo. Então, ele não... a longo prazo, você vai perceber que ele se olha muito no espelho, que tudo é sobre ele, o prazer está voltado para ele também. Então, ele não tem essa preocupação com o outro porque falta empatia.
Falta empatia.
Tanto faz para mim o que você tá sentindo.
E também, gente, qual o problema de sentar e falar os prazeres? Ó, eu gosto assim, gosto assado. Enfim, não tem também essa conversa por conta de o sexo ser um tabu tão grande que eu vejo e recebo também pessoas aqui que o casal não senta para conversar essas coisas.
De jeito nenhum, porque os homens, em sua maioria, foram ensinados a serem fortes e você sabe... E aí a mulher fica com medo de fazer esse homem se sentir mal. De mostrar para ele, olha, você está fazendo dessa forma, mas é dessa forma que eu gosto. Que isso. Né? Ou vamos tentar de outras formas, porque daí não pode mexer na masculinidade do homem, né? Então, talvez ele se sinta mal, talvez ele se sinta fraco, né? E, gente, pelo amor de Deus, vamos evoluir, né, meninos? Tem que conversar, tem que perguntar.
Sim, e sair também desse padrão cultural, patriarcal, de que a mulher é só para procriar. Aí só fica aquela coisa, né?
Exato.
E aí a gente rompe também. O negócio de romper ciclos e barreiras é difícil, porque é um negócio que é cultural, familiar, é grande, não é só tipo minha vidinha aqui. Você tem que romper ciclos com muitas coisas para você poder fazer diferente, fazer o novo e seguir em liberdade, né?
Exato.
Com o que você pensa, com o que você gosta, enfim. Exato. Aqui a gente já fica o sangue ferve. Mas assim, Jéssica, pra gente ir chegando ao final, dicas finais para essas pessoas, para essas mulheres se empoderarem de vez. Você já acabou de escrever um livro fantástico aí, Mulheres Extraordinárias. Vamos elevar esse negócio aqui pra gente sair posicionado.
Sim, eu tenho 3 livros digitais, né? O Empodere-se, o Liberte-se e o 13 Chaves. Então, um complementa o outro, meninas. Mas a dica que eu tenho é que nós precisamos nos relacionar. O relacionamento, ele é muito importante pra nossa evolução. Tem coisas que você não vai descobrir sozinha, que você só vai descobrir em relação com o outro. Mas isso não é só relacionamento amoroso. Nós estamos falando de amizade, com mulheres, né? Se reunir com outras mulheres para poder conversar sobre todos os assuntos da vida. Não se isole, não permita que nenhum homem faça você se isolar das suas amigas, da sua família. Busque a sua independência financeira, que é importantíssima, né? Muitas mulheres me procuram e falam e reclamam sobre isso. Jéssica, eu só não saí de casa ainda porque eu preciso me preparar financeiramente. E aí a independência emocional vem junto, né? Porque é um combo. Não é só a dependência emocional, não é só a dependência financeira. É um conjunto. Então, você tem que parar para olhar para dentro e ter a coragem de se conhecer. Pare de fugir de você mesma, né? Muitas mulheres estão o tempo todo preocupadas em ter alguém, em sair de um relacionamento, já está preocupada. Será que eu vou encontrar alguém? Gente, primeiro busque se encontrar. E aí, quem sabe, você vai encontrar uma pessoa saudável. Enquanto você não parar para fazer esse trabalho, vai continuar repetindo ciclos.
Meu Deus. Então, bora fazer acontecer e bora se posicionar. Eu vejo também que as pessoas têm medo até de pôr um batom vermelho, um vestido com decote, um vestido com uma fenda, enfim.
Sim, como se isso determinasse o meu caráter, a minha inteligência.
Exato, e se permita, né? Tanto o homem quanto as mulheres, se permita. Eu acho que é essa a questão de se permitir experimentar, que a gente está falando o tempo todo.
E antes de ter medo, né? De, ai, eu tenho medo de sair desse relacionamento e sofrer. Você já está sofrendo. Então, a única coisa que pode acontecer é você ser feliz. Então, permita-se.
Exato. E rompe relacionamento, trabalho, parceria, amizade, tudo isso aí segue pra vida, porque o novo logo vem ali, né?
Sempre vem, e vem muito melhor.
Muito melhor. Então, Jéssica, muito obrigada pelo papo aqui. Deixa suas redes, como as pessoas te encontram.
Sim, vou deixar. Qualquer rede social, @psijessicaoliveira88.
Muito bom. Gente, se você gostou desse papo, compartilhe com quem você acha que vai ser importante. Eu acho que é utilidade pública isso. Sim. Aqui. Precisa ir para muita gente. Então, deixe seu comentário, sua pergunta. Se tiver dúvidas também, a gente já responde. Manda para a Jéssica. A gente monta aqui um ciclo seguro, né, também. Se a pessoa, às vezes, quer contar uma coisa particular.
Ah, sim. Pode chamar no direct, gente. Adoro
Chama
conversar.
No direct. Então, a gente está aqui posicionadas também para ajudar, né? Então, deixe seu like e se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo episódio.
Gratidão.